A gente tá começando.
João Zeferino em estúdio.
Em estúdio.
Poxa.
Legal pra caralho. Pô, é meio diferente, né? Fica meio estranho o setup pra quem tá acostumado a ver o show. Mas não funcionou.
Funcionou.
Vamos nessa?
Vamos nessa, irmão.
Então vamos nessa. Cara, eu queria falar com você, entre várias coisas. Eu quero falar da sua última luta. A gente vai assistir a última luta junto. Eu tava no seu corner.
Legal, pô, meu porra.
Eu cansei, a galera tá enjoada já de ouvir eu falar disso, que eu falei pra caralho, cara. Falei pra caralho. Fudi com o Baldinho, esqueci.
Fudeu com o Baldinho, quase foi. Quase perdeu a promoção.
Muito bom. Eu me perdi indo pro Cage, foi tudo errado.
Mas no fim deu tudo certo. Deu, né,
deu certo pra caralho, cara. Eu até falei do meu momento de egoísmo. Porque a gente vai ver na luta, você... Porra, o cara te acerta uma mão ali e você dá uma balançada. E aí eu ficava assim, tipo, naquele pânico de caralho, não acredito. E aí a única coisa que eu conseguia pensar era assim, eu não acredito que ele vai perder comigo no corner. Vamos chamar
frio,
de
né?
Pé frio.
Porra, nunca... Não, deu tudo certo.
Vamos me chamar de pé
Graças
frio
a Deus,
o resto
né?
da vida. Porra. Já pensou, cara, que bosta. Essa ia ser foda. Você quer começar assistindo a luta ou vamos falar das finais, dia 27, primeiro?
Vamos por ordem, vamos falar da luta?
Da tua?
É.
É, vamos. Então vamos. Ó, eu vou pôr a luta, né? Pera aí um pouquinho, eu vou pôr a luta. Deixa eu pôr a luta aqui na TV, a gente assiste junto e vai falando, pode ser?
Beleza. Vamos ver o que eu lembro da luta.
Cara, você tem essa de não lembrar o que rolou?
Cara, geralmente eu lembro, mas é que ali eu tomei um golpe ali e teve uma pequena parte assim que eu... Pelo que eu conversei depois ali com o repórter tudo, a gente, caralho, isso eu não lembrava.
Porque na hora depois, de repente, eu boto um videozinho à parte, bonito, separado. Dá pra ver? Dá pra ver legal? Vamos sentar de ladinho. A gente tá bem pertinho do outro, ó.
Cara, isso não foi engraçado.
Não foi, né?
Ficou meio estranho, né, cara? Se tu não quiser cortar...
Não vou cortar, não vou cortar.
Eu sei que tu não vai cortar,
não vou
cortar, cara.
Vou deixar. Tudo tosco, o negócio batendo.
Não, e tu aparecendo ali também na luta, né, cara? Não é só eu.
Cara, eu tô... cadê eu?
Ah, tu vai aparecer...
Ah, eu vou aparecer carregando o baldinho.
Esse aí não sou cara. Eu, cara.
Melhor carregador de baldinho. Vou pegar minha água até. Melhor carregador de baldinho da... Esse é do lance. O carregador de baldinho.
Porra.
Essa hora você já tava ali no... No corredor.
A gente tava logo atrás dele, né?
Esperando, você entra depois, né? E eu tava perdido, provavelmente.
Eu querendo um golinho da água.
Cara, como é que chama o juiz?
O Shaolin.
Não, da tua luta, mas o outro juiz, o baixinho, com umas tatuagens no pescoço.
Claro.
Você lembra o nome?
Sim, eu lembro dele.
Olha lá.
Caramba.
Zeferino ali, cara, brabo.
É, cara de mal.
Aí tem o Diego, o Rangel e eu tô lá atrás, ó, com o Baldinho. Eu sou o terceiro ali, ó. O último, com o celular na mão. Ah, eu tenho filmado essa entrada, eu nunca te mandei o vídeo, né?
Cara, me manda, porra. Pois era uma produção legal,
legal,
né,
pra
cara?
legal pra caralho.
Muito boa produção. Essa câmera ficou muito legal também.
É aquela câmera 8K, fodida, né?
Cara, não tenho ideia, mas é bem legal. Eu sou, tipo, pra essas coisas, eu sou péssimo, como tu já sabe, né? Querendo dar o chute do Pets ali, tu viu?
Eu vi. Olha que bravo, já vai de...
Não, já tava
cara,
ali.
Como é que tava tua cabeça, assim? O fato, você era um favoritaço, né? Pra luta. E eu queria saber se faz diferença no mental ali na hora, se você entra com uma marrinha extra.
Não tem, cara, negócio ali... Cara, eu respeito se eu for lutar qualquer um, assim, se eu ver que o cara, tipo... É extremamente inferior a mim, eu vou lutar, tipo, mais sério ainda, porque, cara, tipo, se eu perder pra esse cara, eu vou... Um cara que é muito inferior a mim, óbvio, eu não quero perder pra ninguém, mas se eu perder pra um cara que é inferior pra mim, a mim é pior do que perder pra um cara que, de repente, é no meu nível mais, ou até de um nível mais alto. Porque, pô, eu tenho que, né, ganhar e ganhar bem, né?
E às vezes rola até aquele, tipo, o cara, de repente, vem até mais perigoso, não tem nada a perder,
lógico,
né, cara?
Tipo assim, ó, tu vê, esse cara, assim, eu era realmente favorito... E realmente eu dei um mole no começo, eu fui com um pouco de sede ao pote ali, e, cara, cometi um erro que ele me pegou ali no começo, cara, e tudo poderia, né, hora que a gente subir, tu vai ver que a gente vai subir ali, eu vou cair, mas eu não posso perder essa luta, pelo amor de Deus.
Cara, eu lembro, eu tava lá no vestiário com vocês, o gameplay era, porra, ir pra cima, pôr no chão, finalizar e acabar a luta rápido,
É.
não era isso?
Só que a gente tava, cara, a gente tava confiante pra trocar em pé com o cara também, entendeu? Só que foi, porra, tipo. Foi uns dias. Foi uns dias estranhos que eu me senti um pouco lento, assim, entendeu? Tipo, não. Me senti um pouco mentalmente lento ali. Foi estranho.
Por que que você acha que rolou isso?
Cara, tipo, eu fiquei 2 noites sem dormir. A noite da...
Ah, é
E eu sempre durmo,
verdade,
né, cara?
cara, é
Tipo,
verdade.
cara, foi bizarro, assim, que no, na noite anterior à luta, depois cortei o peso, tava bem recuperado e tal. Eu fui dormir às 8 da noite, acordei às 11 e não dormi mais, até a hora da luta. E não
Caralho,
deu.
cara.
Cara, não consegui, assim. E na noite do corte de peso. E eu nunca tinha passado por isso. E acontece, né, cara? Não sei se teve a ver com a desidratação, eu recuperei bem o peso e tal, mas.
Ansiedade não, né, pô? Já passou por isso
Não,
tantas vezes.
eu não fui,
Dá uma
mas.
ansiedadezinha
Cara,
normal, né, da
dá
luta,
um
né?
negocinho assim, mas nada absurdo, cara. Pô, são tantos anos competindo, né, cara? Não só no MMA, mas no jiu-jitsu também, né?
Ó, vai começar, ó.
Nervoso,
Vai
cara, não
comentando aí,
fica.
vai narrando.
Bom, comecei, tentei dar uma.
A voadora do Verdun.
Mano. Eu vou tentar cruzar agora com tudo, ó, jogando com tudo pra cima, ó. Olha só o mole que eu vou dar. Aí, ó. Um, ó, vou tomar, tomei mais uma, sentei, agarrei a perna. Pra
Foi
sobreviver.
um knockdownzinho
Foi
ali,
um
né?
knockdownzinho. Daí levanta, ó.
Caralho,
Mas ali
cara.
foi instinto de luta agarrada, de colar. Levantamos, aí. Essa parte aí eu já não lembro muito bem, pelo que eu falei depois
Eu lembro do Diego gritando: não briga, não briga. Tipo, pra você não ir pra cima querendo trocar porrada. Tipo, ele falava: circula,
Eu dei
circula.
uma andadinha ali, uma recuperada. Daí depois eu comecei a ficar mais ligado e aí isso aí já
Aí você já
não.
tá de volta.
Mais, já tô um pouco mais, assim, só tô tipo, caralho, eu não
Mas
posso.
tá, mas o que que fica na cabeça, assim, tipo, você tá vendo tudo embaçado, você tá vendo dois.
Não, só tô meio um pouco lento, eu só tô pensando assim, cara, eu não posso perder pra esse maluco. Tipo, nem fudendo, assim, sabe? Nem fudendo, não vou perder.
Fica parecendo que é um sonho, assim, tipo, a hora que você tá recuperando.
Não, só que eu tô um pouco. Eu fiquei um pouco mais lento do que ele. Eu me senti um pouco mais lento do que ele, mas depois eu voltei ao normal.
Aí você tá legal já. Você respondeu bem
Ainda não.
rápido, ainda não?
Ainda não tô tão legal, é porque eu tô bem treinado e tal, mas tipo, eu senti que eu botei ele para baixo aí, cara. Eu sou bem forte nessas posições. E tu vê que, tipo, eu não. Cara, eu tava um pouco até fraco assim nesse momento. Depois eu me recuperei.
Por causa daquele knockdown.
Por causa daquele knockdown.
Caralho, hein? Essa aí você faz bem pra caralho, né?
Faço. Mas tu vê que, tipo assim, porra, era pra. Eu dei mole. Tipo, não é que eu não dei mole, eu tava ali meio que ainda um pouco grogue, entendeu?
Apareceu uma sugestão ali em cima, completamente em russo, não faço
Sim,
ideia
não,
do que tá
eu
escrito.
leio russo. Eu tô mais controlando, tal.
Aí pelo menos aquele desespero meu já tinha passado. Falei, porra, que bom, deu certo. Caralho, cara, essa foi foda.
Comecei a dar um soltar jab.
Você escuta o Diego passando instrução? Você consegue focar nisso? Como é que fica?
Cara, eu escuto e escuto claramente, escuto os dois corners, só que tipo, cara, a instrução é uma coisa que é foda, assim, tu tem que ter. Tem que saber filtrar, porque tem coisa que tu não vai conseguir entender, tu não pode ficar tenso, entendeu? Então, tipo, se eu ver que, cara, eu não consigo visualizar no momento, entra pro ouvido e sai pelo outro, mas se eu consigo visualizar, eu sigo.
Ah, entendi. Isso é legal.
É, não, tem que ser, né? Ó, entrei aí. Daí eu acho que eu vou tentar puxar pro machado de calcanhar. Acho que não. Dei uma puxada pra guarda ali. Deixa eu ver se foi. Aí, ó, mas aí foi. Aí não consegui.
Ele não quer nada com o chão com
Não.
você, né? Tipo, levanta, por favor.
Mas o jabzinho começou a colocar, o jeito que eu tô controlando mais a distância. Ó, daí botei pra baixo. Consegui a queda, ele tentou sentar ali, mas eu não. Caiu na guarda de gancho, eu já vou ganhar na. Vamos ver se eu vou ganhar a meia ali. Ganhei a meia. Posiçãozinha ali que. de minha guarda.
É, só não acabou no primeiro round porque acabou o tempo mesmo, né, cara? Porque ali, tipo, mais uns 10, 15,
ali.
Uns 10, 15 segundinhos, acho que dava.
Ó, tentando aí, ó. É, avançar pra montada.
Montou.
Opa, montei. Agora vou tentar o Katagatame. Katagatame do nosso grande...
A mãozinha do Brigadeiro.
Porra, Katagatame. Cara, aprendi com o grande professor Marcelo Brigadeiro. O cara sabe muito. E, pô, engraçado, né, cara? Comecei a treinar luta livre. Nunca tinha treinado luta livre. E é muito legal. Pô, o Brigadeiro sabe muito. A galera lá da Astra sabe muito, muito, muito. E aprendi... tenho aprendido quando pô, sou muito bem recebido lá. Me sinto parte da equipe. Muito legal. Um abração aí pro nosso grande Brigadeiro.
Demais essa daí, ó. Tô controlando completamente aí, porrada.
É, bati, ó. Vou agora pra... Vamos ver se eu consigo... Eu acho que eu consegui lá o... A algema do Daguestão lá do Khabib.
Do Khabib, né?
Eu comecei a bater ali pra tentar uma interrupção, mas falo, já tava no final, não consigo, não vou conseguir. Vamos ver se eu vou conseguir ou não.
Quem sabe no replay muda, né?
É. Mas foi um ground and pound bom ali, bati bastante, tava com um bom controle do punho dele.
Não perca o round 2. É. E volta confiante
aí
já,
eu tava
né,
bem,
cara?
Aí
aquela,
eu tava bem.
Aquela zique zero assim, do primeiro minuto passou
bom,
já.
O bom de estar bem preparado, de estar bem treinado. Pô, o Diego, porra, fez um, né? Tanto o Diego quanto o Rangel, a gente seguiu uma planilha estrita ali. Tipo, a gente conseguiu me deixar... A gente conseguiu ficar muito bem preparado. Tu vê que, tipo, pô, mesmo depois daquilo e tal, eu voltei no segundo round zero.
É, ele acertou em cheio,
acertou em
né,
cheio ali na
caralho,
ponta do queixo, né, cara? É...
Mas o legal é que do jeito que você dominou o final do primeiro round, esse knockdown dele, pelo menos na parte mental, some, né? Porque tipo, você fala, porra, pus no chão, dominei, tava
aí,
controlado.
Aí no final do round eu já vi que ele já senti que ele não tava mais naquela pressão, né? Uhum. E quando começar o segundo round, tu vai ver que eu vou sentir isso mais ainda.
Mas é bom pra ficar esperto também, né?
É
volta
bom
com
pra
cuidado,
ficar esperto.
Né?
Mas o cara é casca grossa.
Eu lembro o Danilo puto que o coach dele ficava encarando a gente, alguma coisa assim. Eu falei, esse cara fica encarando a gente, pô, é foda, né? Aquela marrinha de equipe, né?
É. Aí eu já voltei ganhando o centro. Botando o jab pra funcionar. Falando uma finta.
Ele levou uma pressão que você vê que ele já tá visivelmente mais acuado também, né? Tipo, ele fala, porra, não
vou... Esse colar, fica, né, viu que ficou ruim, ele bateu um bom direto. Agora uma fintinha ali, ó. Quebradinho, vai no. Já pula no. Já corre pro double. Peguei com a mão. Levantei, pisei, puxei.
Já era.
Caiu.
Aí é o começo do fim.
É, daí o Diego. Pô, o Diego deu umas boas instruções ali. Eu continuei apertando na hora que eu consegui finalizar mesmo. O Diego mandou apertar, aperta e vai bater. Aí bateu, a gente vai chegar lá. Nosso alívio de nós três lá, né?
Caralho, porra! Vivo pra caramba. Tá bem escura a imagem aqui pra gente, mas a hora que a gente for. Quem estiver assistindo, a imagem vai estar boa.
Olha o ganchinho ali, ó. Ganchinho na malandragem.
É, porra.
Ground and pound. Cara, eu melhorei bastante o meu ground and pound. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, assim eu consegui evoluir. O PFL, pra quem não sabe, né, não vale cotovelos. Não vale cotovelada pelo formato, muita luta em cima da outra, ó. Montei de novo, ó. Mas não tô montado, não. Tô na minha guarda. Ganchinho ali, ó. Uma posiçãozinha.
E o cara até respira fundo, cara.
É, porque ali eu tô botando pressão,
pra
né?
Caralho, né? Pesa 500 quilos, cara. Impressionante.
É. Pesadinho. Ó, passei. Tentei montar, cara. Voltei. Agora vou dar uma atadinha no quadril dele ali com a mão direita, ó. Olha ali agora. Ó. Aí, ó. Matei, montei rapidinho. Já caiu ali meio quase que ele já passou o braço passado.
E daí já
era,
já tá o ele já tá numa posição terrível aí, né, ó.
Isso, ó. Aí, ó.
Ele tá tentando defender.
Esse é o katagatame que eu aprendi da luta livre esportiva, aí né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Mas tenho treinado luta livre também com o professor Brigadeiro, ele me ensinou isso aí. Muito legal.
Aí finalizou e acabou. Puta que pariu. 5 pontos, ó.
E o Diego ali falou, aperta que vai bater. Daí ele foi lá e bateu, tipo, um segundo, deu uma apertadinha a mais. Depois eu, Rangel e você.
Demais, cara.
A gente foi pro abraço.
As minhas instruções foram fundamentais,
pô,
também.
Claro. Pô, toma essa água com mais. Tava... mais devagar aí, pô. Toma com tudo. Pra não engasgar.
Ele, ó, você entra com o baldinho, vai ter gelo. Aí chega no vestiário e ele fala, ó, não quero gelo. Eu falei, caralho, você
olha grava... o Rangel ali.
O que, que vai ter no baldinho?
Rangel com uma bela de uma cabeça gigante, hein?
Eu não vi, eu perdi. Ah, ali,
aí,
a máscara nem cabe.
Rafa, olha meu lá. Deus.
Caraca, que massa.
Que equipe, hein?
Pô, meu Deus, caralho. Meu, porra. Essa foi foda.
Então, foi uma luta legal, cara. Tipo assim, pô. Primeira luta eu, do torneio, eu ganhei na decisão. Né, contra o nosso querido Gleison Tibau, um cara excelente. Grande lutador. E daí tem essa segunda luta... Né, por finalização, um torneio que tava indo muito bem, né?
É, exatamente.
Tá em primeiro lugar.
Aí eu tava esperando pra ver se ia passar um replay, mas eu acho que não vai...
Não sei.
Que não vai rolar. Eu gosto de deixar até o anúncio que levanta o braço. Não,
e o detalhe ali no juiz, né? O árbitro, o Shaolin. Pô, uma lenda do jiu-jitsu, né, cara?
Também mala, né?
Pô, lutou bastante MMA, mora em Nova York. Cara, muito gente boa, né, cara?
Legal mesmo.
Nosso respeito aí. Muito legal.
Cara, vai demorar. Vamos continuar. Ó, eu vou colocar. Eu queria ver pra gente. Aí pra gente falar o que aconteceu, né, cara? Porque a gente não chegou a falar, pelo menos não aqui no podcast. Você chegou a vir num clube da Insônia e a gente falou, não falou? Que você tinha machucado? Foi isso ou
cara,
foi?
Cara, eu fiquei um segundo no clube da Insônia aqui, lembra?
Não, mas aquele você só entrou, falou Danilo. É, Danilo, vai.
Eu não fora isso eu não entrei, não. Não entrei, que eu não tava...
Eu não lembro.
Não,
cara, que rolou? Você se classifica pra semifinal?
Me classifiquei em primeiro lugar. Eu em primeiro, o Rory em segundo. Rory McDonald em segundo, o Ray Cooper em terceiro. E o Russo lá, o Magomed lá em isso. Quarto, né? Daí, pô, tava treinando pra lutar com o Russo, que na verdade era pra eu ter lutado com esse Russo na primeira luta do torneio. Mas aí o Russo saiu da luta... Daí eu ia lutar com um cara e acabou que casou contra o Tibau. Três dias antes ali.
Esse é, o cara foi campeão, não foi? Do
foi ano... campeão em 2018.
Tá.
Tava treinando pra lutar com ele, daí acabou indo com o Tibau. Daí eu lutei com o Tibau. Enfim. Daí, cara, daí tava treinando pra lutar com ele. Pô, ali na reta final do camp, cara, eu tava treinando e quebrei o dedo, cara. Fraturou o dedo. E, pô, foi, tipo, complicado, é da mão. Porque, cara, tipo, né, é engraçado como uma coisa tão pequena, cara, te impossibilita, né?
Tipo, absurdo, foi tipo um ossinho.
Um ossinho, aqui, né? Foi uma bela de uma fratura, cara, eu não consegui agarrar. E sem condições de agarrar, de fazer pegada. Lógico. E sem condições de socar. Não dava de treinar. Daí, tipo, pô, daí não tinha como lutar, não sabia como que ia ser, né? Chegar lá, dar um soco, dar uma coisa, e não como é cortar peso direito, treinar, reta final do camp. Não...
Eu lembro da gente conversando bastante, cara, quando você me falou que tinha machucado. Você falou, porra, vou tentar lutar mesmo assim. Aí ficou, a gente ficou naquele dilema conversando, né, cara? Eu falei, cara, não... eu acho que eu fui um dos, pelo menos eu insisti muito pra você não lutar, né, cara?
Não, é...
Porque eu falava que você queria, não, cara, dá pra lutar, eu vou no sacrifício e tal. Eu falei, cara, mas... Você vai no sacrifício, você já tá entrando... É, eu sempre gosto muito do lado mental da parada, entendeu? Você querendo ou não, você vai entrar mentalmente inferior ao cara, porque você sabe que você tá machucado, você vai... Inconscientemente, você vai entrar se achando inferior. Você fala, cara, tô com a mão quebrada, cara, que bosta.
Assim, é, tipo, a luta em condições normais, tipo, você tá muito bem e tal, já é uma coisa difícil, né, cara? Então, quando tem uma lesão que te impossibilita de certa forma, cara, é complicado. Eu... Teve que ser uma decisão madura e inteligente, né, cara?
É, exatamente.
Porque, cara, se chegar lá na luta e dói muito, eu vou dizer o quê? Vou pedir, ai, 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 não quero mais. Não dá, né, cara?
Tipo, porra, pô, foda, né?
Eu tenho que chegar aí, pô, e não conseguir agarrar. Pô, e esses russos ainda buscam bastante wrestling e tal. Não consegui, tipo, não dá, né, cara? Sem conseguir socar e sem conseguir agarrar, fica complicado.
Da parada de bastidor, assim, como é que o evento recebe uma notícia dessa, cara? Qual que é o processo? Você avisa teu manager?
Cara, aviso meu manager. Ele ainda falou, tipo, o Ali falou, cara, espera uns 4 dias aí, uns 3 dias pra ver se, cara, às vezes dá uma loucura e melhora.
Uhum.
Tipo, né, às vezes eu tenho uma lesãozinha, tipo, uma lesão que tá ruim, 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 depois do nada dá zero. Aconteceu isso aqui recentemente com uma coisa, né? que a gente tá falando a respeito daquele negócio. Mas enfim, é, eu, cara, tô, não deu, sabe? Tentei, deu, esperei uns dias ali, cuidei, tratei, só que eu fiz raio-x, realmente acruzou a fratura. Daí o evento me tratou super bem, né, cara? Não tinha o que fazer. Os caras, tipo,
Não,
né?
é, tipo,
Não, o
não.
PFL é muito legal, né, cara? É um evento diferenciado, né? Trata a gente muito bem. Muito, muito legal. Pô, imagina um evento que tem acesso direto, pô, ao presidente, né, cara? Tipo, o
É, é.
Ray Seff, cara, muito legal. Tem muito respeito por ele. E toda a galera do evento, o Edu, né, cara, que é brasileiro também. Dá todo suporte à galera aí.
Engraçado você falar isso, eu gravei com o cara de sapato hoje, ele falou a mesma coisa, cara. Ele falou, porra, a gente tava falando, né, de como acabou o relacionamento com o UFC, e aí ele chega no PFL, ele falou, cara, porra, é outra coisa.
É,
Tipo, todo mundo trata a gente bem, é
tá,
uma outra vibe,
é,
assim, tá
todo mundo
ligado?
assim,
Bem
ó,
legal.
tipo, eu nunca fui maltratado, não é nem maltratado, né, cara? Ninguém vai ser maltratado, todo mundo, né?
Não, aí em lugar nenhum
É, mas tipo assim, eu
maltratado,
nunca
mas.
fui, tipo, tratado com desdenho, com, sabe, com frieza. Cara, eu sou sempre bem tratado, sempre com todo mundo, muito legal. E, pô, eu, assim como, né, eles me respeitam, eu respeito eles, então é uma relação de respeito mútuo, né? Então é muito legal. Eu sou muito, muito feliz, assim, muito agradecido, grato por estar no PFL, né?
Ó, eu vou puxar aqui o. Eu tô olhando. Eu tava na. A hora que eu falei aqui, eu lembrei. Eu vou só falar pra deixar registrado. Eu tava no. Naquele Reddit. Já ouviu falar?
Já ouvi
Uma
falar.
comunidade, tá, não sei o quê, numa página daquele ex-lutador, do Brandon Schaub. Porque rolou uma treta do Brandon Schaub com o Ariel Hawani hoje aqui nos Estados Unidos. Ele falou alguma merda no show dele, o Ariel Hawani passou 20 minutos respondendo. Aí tava aberto. Fofocas.
Ó, oh, Rafa, aquele ali é o Shogun.
É.
Engraçado, né, cara? Só de bonequinho mesmo que ele é da mesma altura do Uriah Faber.
Pode,
Porra!
é verdade, né, cara? Pode
Caramba, eles são da
crer.
mesma altura, cara.
O Ryan Faber é quase da mesma altura do Cigano.
É?
É verdade, muito louco isso. Cara, o ó, PFL finais. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: eu quero que você faça uma análise rápida de cada luta, e aí a gente faz um palpitezinho, assim, quem você acha que leva e como e quando. PFL finais, vamos ver. Atenção. Eles vão pagar 6 milhões de dólares em premiação. É dia 27 de outubro. Começa às 5h30 da tarde o evento. E aí eu vou passar aqui as lutas. Peraí, vamos ver. Faltam 20 dias. De acordo com. Pô, por que eu não acho? Aqui, ó, vamos lá. Achei. Primeira luta da noite vai ser a Kayla Harrison. É
A
isso?
última, né?
É a última?
Acho que é a última. Eles botam ela como principal.
Ah, então tá. Então tá ao contrário. Peraí. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Peso leve. É isso?
É, deve ser.
Peso leve, peso pesado. Ah, não, não. Tá aqui, ó. Lightweight Championship. É porque tem umas lutas antes.
É.
Eu vou falar só as
Ah,
finais,
vamos falar
tá?
só do.
É, exatamente. Vamos lá. É, a primeira luta valendo 1 milhão é o Loic Radziabov contra o Raushi Manfio. O Raushi é o Raushi, cara. Um fato interessante, eu tava conversando com o Natan, que
Sim.
ganhou o cinturão duas vezes, né? E eles são companheiros de equipe. E chegaram a casar uma luta dele
Chegaram a
com
casar
o
e acabaram
Raush.
mudando em cima da hora.
Acabaram mudando. Foi no caso que você tava, não era isso? Você
Cara,
acabou casando.
não tava lutando essa noite, mas eu lutei tipo uma semana
Uma
antes, né?
semana antes, casaram ele com o Pérez, né?
Daí casaram o Raul com o Pérez depois, né? Mudaram a data lá e
É isso
tal.
mesmo, é isso mesmo. Então, ó, a primeira luta é o Loic contra o Raush.
Cara, assim, ó, esse Loic é muito duro. Só que o Raushi, cara, esse ano aí vem provando que, cara, tá tava que vindo que nem um trator, né, cara? Só pegando luta dura e passando por todos os testes muito bem, né, cara? Então, pô, a torcida toda pro Raúcho, né, o brasileiro aí, pra se tornar o campeão.
E o palpite é pro Raul também?
Cara, é uma luta dura, cara.
Torcida não é palpite, a gente tem que lembrar isso. A gente é brasileiro, a gente quer que o brasileiro ganhe, mas se eu
Então,
tiver que dar um
cara, mas
palpite.
brasileiro é tendencioso e a gente vai ser
É
tendencioso aqui
foda, né?
também. Vamos torcer. Vai dar, Raúcho.
É isso aí, vou com tudo, Raul.
Né?
Ai, boa.
Não, mas o Loic é muito duro também, né, cara? Vamos lembrar se vai ser um lutão, né, cara?
Tá. Aí a gente tem o cara de sapato contra o Martin Hamlet.
Cara, esse Martin Hamlet é um cara grande,
Monstro, né?
forte, né? O cara de sapato, ele naturalmente, ele lutava de 80, de peso médio, né? Ele era
Isso.
subiu para 205, que é 93 quilos, meio pesado, que no formato de GP é bom, porque é um corte de peso menos difícil, né,
Ele
cara?
falou muito disso, cara. Ele falou: é impressionante como eu tô me sentindo bem lutando.
É, porque ele tá treinando, ele não tá treinando para perder peso, ele
Sim,
tá
ele
treinando para evoluir.
corta 5 quilos, cara.
É, só que, cara, assim, ó, o Martin Hamlet é um trator, é grande, é forte. Só que é o seguinte, o Martin Hamlet, ele é um grappler, né, cara? Tu vê assim, às vezes ele bota pro chão. Eu vi até uma luta dele que ele botou pro chão, tal, ganhou, teve, perdeu outra. Cara, o meu palpite nessa luta, cara, os caras de sapato, o chão dele é outro nível, né, cara? Tipo, é altíssimo nível, é um dos melhores aí jiu-jitsu do PFL, um dos melhores de todos os atletas. E o meu palpite é a vitória do cara de sapato pela superioridade técnica no chão. Agora a gente vai ver o fator, né, tamanho, força física, a gente vai ver se vai contar ou não na hora da luta,
São cinco rounds também, né, cara?
né?
O tamanho do cara, se o cara não souber dosar,
É. É, então,
chega
ele
mais
chegou a
pro
perder uma
final.
luta, foi finalizado, inclusive, só que eu não vi a luta, não sei se ele morreu no gás, não sei como é que foi, né, cara? Então isso é. Eu não vi, então não posso opinar em relação a isso.
Peso pena. Agora, pô, um show de nome difícil aqui, cara. Movli de
O Khabibulaev.
Khabibulaev contra Chris Wade.
É, cara, essa luta, esse Khabibulev, ele tem uns nocautes assim de joelhada voadora, tá um cara muito duro, né, cara? E o Chris Wade tá vindo muito bem nesse ano. Ganhou uma luta, ganhou até a última, eu acho que foi de um chute na cabeça, um chute alto ali. Ou foi a última, penúltima, enfim. Ele tá vindo muito, muito bem. Ele tá vindo, né? Ele lutava de peso leve, na verdade, e desceu. E ele não tinha se contratado pelo PFL, foi chamado mais em cima da hora, e mesmo assim, cara, chegou na final. Mas o meu palpite é o Khabibulaev lá, o cara muito treinado, duríssimo, muito completo. O meu palpite é que ele vai ganhar.
Aí a gente entra nos pesos pesados. O brasileiro Bruno Capeloza contra o Anti Delija.
É, pô, esse Delija treina com o Crocop, né?
Caralho.
Até o Edu foi na Croácia lá, né? Foi recebido pelo Crocop.
Que da
Cara,
hora, cara.
eu
Essa
falei, pô,
foi.
cara, sabe, ele tem muita coisa, ele falou que tem um monte de história pra contar, não vejo a hora de saber, né, cara? Ele falou que foi demais, assim, o cara é uma
Eu vou
lenda.
perguntar para ele. A gente tá para fazer um podcast com o
Então, cara,
Edu.
tem que perguntar sobre essa experiência, ele é, pô. Mas enfim, cara, essa luta, eu acho que eles já lutaram no, na primeira luta e o Capeloza ganhou. O Capeloza, cara, ele é um cara que eu acredito que ele não seja um peso pesado original, porque ele é um cara um pouco menor, mas eu acho que ele é 9,3. Só que assim, cara, o fator velocidade e pujança física tá contando muito a favor dele. Então, eu acho que ele ganha de novo do Anti-Delija.
Aí a gente entra na luta das mulheres, mas aí não é nem
Ah, é da boxeadora lá.
a da Clarissa Shields, cara. Como é que você. Não quero que você se coloque numa posição chata com o evento, nada, mas eu posso falar, cara. É meio foda, né, cara? Botar. Cara, tudo bem, uma das melhores boxeadoras de todos os tempos. Porra, mas abrisse o card, né? Do campeonato, alguma coisa assim.
Eu não vou opinar.
Botar ela quase de
Cara,
co-main event, não
ela.
valendo o cinturão, é
Não faz
meio
muito sentido.
forçar a
Assim,
barra, né?
cara, assiste. Ela já lutou uma vez, né? Assista a luta dela e tire suas
E
conclusões,
não
né?
impressionou, né? A
Então.
gente tava fazendo uma live, inclusive, com o Vini do Diretaço, e a gente ficou assustado, porque ela lutou com uma menina. De cartel quase negativo, cara. E levou um sufoco, ganhou.
Negativo.
Era negativo, né?
É,
E
mas,
levou um
cara, mas
sufoco.
assim, tipo,
Eu entendo eles
ela tá
quererem
começando.
promover
Não,
ela,
lógico, ela
né,
tá
cara?
começando. A mulher, ela é campeã mundial, acho que ela é campeã olímpica também, né?
De boxe,
É,
né?
não.
É.
Ela é uma excelente lutadora, né? De boxe, né? Uma excelente boxeadora, na verdade.
Só,
né?
Acho que tá no lugar errado do card. Não tô cagando porque ela tá lá, eu só acho que não devia estar no meio das lutas de cinturão, tá ligado? Tudo bem. Próxima luta. Agora, cara, era uma coisa que dá uma dorzinha no coração de ver. Era pra você estar ali, né, cara? Porra. A luta do Ray Cooper contra o Magomed Kerimov.
Cara, essa luta, o Ray Cooper já perdeu pro Magomed Kerimov, né? Finalizado numa guilhotina em 2018.
O Ray Cooper ganhou em 2019, né?
O Ray Cooper ganhou em 2019.
Isso.
Ganhou, não, cara, não lembro de quem na final.
Ah, eu também não lembro.
Mas, enfim, cara, o que acontece é o seguinte. O Ray Cooper, ele, cara, quando ele lutou com o Magomed Kerimov, ele deu uma cansada, ele bateu um pouco fácil, ele mostrou que não é muito resistente ao estrangulamento. E o Magomed Kerimov é muito forte de guilhotina, né, de estrangulamento, nessa pressão, assim, dessa força isométrica. Só que o Ray Cooper, na trocação, é muito aguerrido, vem pra cima, e ele não é um cara tão fácil de ser colocado pra baixo, porque ele é mais, um centro de gravidade mais baixo, e ele é um wrestler, tipo, tem um nível de high school, assim, né, de colégio e tal. Eu acho que ele deve ter feito no colégio, ele é bom de wrestling, e, cara, ele tá vindo numa crescente esse ano, assim, o que eu vi dele esse ano foi que ele botou pra baixo vários caras, ganhou no chão, inclusive, pô, ele ganhou do Rory no chão, né, o Rory acabou até puxando pra guarda, ficou receoso com a trocação, e ele, cara, ele tá lutando todos os rounds, lutando 3 rounds, aí tá sobrevivendo, não tá morrendo, ganha, fez um lutão contra um russo, que é uma pedreira, que é o Nikolai Aleksakin, fez um lutão, uns 3 rounds também, mas aí foi mais em pé, então esse ano ele tem umas, eu vejo ele com mais chances esse ano do que em 2018, assim. Um palpite pra essa luta é complicado, que eu vejo ele superior à trocação.
Você acha que a trocação dele é superior à do Ray Cooper?
Acho. Eu acho o Ray Cooper superior na trocação que o Magomed. Tá. Só que o Magomed é um lutador inteligente, tem um QI alto de luta. Tu vê que ele lutando, ele não parece ser um cara. Ele não luta de forma muito plástica, assim, bonita, assim, então, né? Olhando assim, não parece que. Às vezes parece meio um pouco sem falta de técnica, só que ele é muito inteligente. Então eu vejo uma luta complexa, é difícil opinar.
E ele é um cara bem alto também pra categoria.
Ele é um cara mais alto, é um pouco mais alto do que eu até. O Ray Cooper é um cara mais baixo, só que, né? Isso conta também.
É.
Então, cara, vai ser difícil opinar. Eu vou ficar quieto nessa. Vamos assistir e depois a gente conversa a respeito.
Tá, fechado. A galera já vai reclamar, certeza. Porque, porra.
Não sei, eu tô sem palpite de verdade, cara.
Eu acho que o Magomed leva. Porque... Só pela... Cara, é um estilo muito chato e eu não vejo... Como você falou, eu concordo... O Ray Cooper é bom de strike, bate forte pra caramba, mas ali no chão ele é meio verde ainda.
É, só que ele...
Eu acho que isso vai fazer uma diferença.
O wrestling talvez possa contar, entendeu? Não sei, vamos ver, né, cara?
Eu acho que vai fazer uma diferença. E a última luta dele, cara, ele apanhou bastante. Com quem que ele lutou?
Quem? O Ray Cooper? Não, ele lutou a última com o Rory, cara. A penúltima que eu lutei naquela noite, ele lutou com o Russo. Que ele foi uma briga.
Mas
aquele russo é muito
daí,
duro. Russo é muito duro, que é o Nikolai Aleksakin.
Cara, ele apanhou pra caralho do cara. Foi uma guerra aquela luta lá. Eu fiquei impressionado.
Foi uma grande guerra.
E aí a última luta da noite, tipo a galinha dos ovos de ouro do evento, né, cara? Essa mulher é uma coisa, né, cara? A Kayla Harrison contra a Taylor Guardado. De 0 a 100, quais são as chances da Taylor Guardado surpreender?
Ah, cara, sim. Pô, é difícil, eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas eu acho que da Kayla por... Porra,
foda, né?
É complicado, ela é sinistra, né? Ela é bicampeã olímpica.
11-0, né?
11-0, ela é... Ela tá passando... Não tá tendo competição, né, cara?
Não tem, né, cara? Impressionante, né?
Tem que colocar uma... Esse ano eles trouxeram novos atletas pra lutar contra ela, mas... Ninguém deu conta. Eu acho que, pô, uma luta pra ela teria que ser a Chrissy Borg, de repente, né, cara?
É. A
Amanda Nunes eu não vou dizer porque elas treinam juntas, não sei se elas consideram lutar, mas tinha que ser uma Chrissy Borg da vida.
Então, é esperado que ela faça uma... O boato que rola é que ela deve ir pro UFC depois disso e que o UFC segura aquela categoria que tem a Amanda Nunes mais 3. porque eles não fecharam essa categoria ainda, porque de repente ela vai chegar.
Mas aquela categoria.
Tudo boato,
mas aquela categoria, verdade, 140, né? Aquela categoria 145.
É 145.
Não, aquela luta de 155.
155, eu sei. E ela não consegue baixar, eu acho.
Eu acho que não, cara. Ela é sólida.
Eu acho que é um problema. Mas o problema que eles vão ter também, cara, é que não tem mulher do tamanho dela. Então não dá pra fazer uma categoria dessa. Vão ter que fazer tipo um open weight feminino aí, uma porra assim, e tentar acomodar.
Mas não vai ter competição pra ela daí. Eu vejo a Chris Borra como uma boa oponente pra ela.
Uhum. Mas a Chris tá no Bellator.
É, então não vai acontecer. É. Assim, por questão contratual, mas eu digo, né, eu digo uma mulher que eu vejo que possa lutar com ela, entendeu?
Exatamente.
Desse peso.
Então, ó, o ranking da Featherweight no UFC, nem ranking tem, é só a Amanda Nunes, campeã.
É, então.
Não tem nem ranking ainda. Então,
e ela passou por cima de todos os oponentes, né?
Todos os oponentes,
desse
exatamente.
Nessa categoria.
E eu não acho que elas lutariam, entendeu? Mas eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer. Cara, se eu fosse aquilo, eu ficava ali ganhando 1 milhãozinho todo ano. Por que não?
Cara, eu não vou...
Não,
eu
é?
Não vou contra.
Porra, é que é foda o espírito de competição, né, cara?
Ah, a gente vai competir, né,
é,
cara?
É, exatamente.
Mas eu acho que eles vão tentar cada ano trazer mais... Aumentar a competição feminina, né? Eu acho que esse vai ser o propósito deles aí, né?
Pode ser. Pode
com
ser.
Certeza, já trouxeram, né, do ano passado. Do 2019 para esse ano, né?
Então, ó, os palpites ficaram os seguintes. Pra galera que estiver acompanhando aí, papel e caneta na mão. Eu vou começar lá de trás de novo. Raushi contra Khadzabov. A gente foi de Raushi, certo? Torcida e palpite. Cara de sapato.
Sapato.
Cara de sapato contra Martin Hamlet. Torcida e palpite. É, cara de sapato. O Kai Bulaev contra o Chris Wade. Você foi de Khabibulaev, não é isso?
Sim.
Tá, Khabibulaev.
Só palpite, torcida.
Torcida, não, acho que não é relevante, né?
Não.
Tá torcendo pra alguém? Não, eu torço pro Chris Wade só porque ele é americano. Faz diferença? Não, não faz. Não torço,
vida, não tu pode torcer pra quem tu quiser, não dá nada. Pô, só não pode torcer contra mim.
Você não me trata mal no meu podcast, hein, cara?
Pô.
Aí a luta do Capelosa contra o Delija.
Torcida.
E palpite.
Para o Capelosa.
Capelosa. Aí a gente pula uma. Aí tem o Welterweight, que é o Ray Cooper, contra o Magomed Kerimov. Você não quis se pronunciar, eu vou de Magomed. Por decisão. E aí a última luta, Women's Lightweight, o peso leve, Kayla Harrison contra Taylor Guardado, a gente vai de Kayla
torcida
Harrison por...
Torcida e palpite para Kayla.
É, atropelamento no primeiro round. É isso?
Basicamente.
Agora fala como é que tá a expectativa pro ano que vem. É, quando começa a temporada...
Não sei, a gente vai ainda... Existem algum... Eu acredito que eu devo estar lutando pelo FFL, né? Mas a gente tem algumas coisas a resolver. Na questão contratual, né?
Claro.
Meu contrato acaba, né? Então a gente vai ver se a gente vai renovar ou não. Eu acredito que sim, tem tudo para ser renovado, até porque eu tenho uma relação muito boa com o PFL, sou muito grato ao PFL, né? Então a gente, isso aí, né, vai ser anunciado, né, no começo do ano.
Entendi.
E tal, né?
O contrato acaba agora em dezembro, é isso?
Cara, eu acredito que seja em janeiro ou fevereiro.
Ah, tá.
Né? Mas, enfim.
É, tá no... acaba nessa temporada.
É, acaba nessa temporada, né? Geralmente é contratado por temporada, né? Então a gente vai ver se vai renegociar ou não, né, cara?
Entendi. E aí, se tudo der certo e fica no PFL, quando que eles começam a divulgar card, season?
Então,
porque já é maio, não é, que começa?
Então, começou em abril, na verdade.
Eu
tô aqui especulando, eu ouvi dizer que me falaram que tá rolando um boato.
Caralho.
Não, que a temporada esse ano começou em abril, tá terminando em outubro. Uma temporada muito enxuta, muito curta, né? Eu ouvi dizer que vai ser uma temporada mais longa no que vem, que vai começar mais cedo e vai acabar mais tarde. Então vai ter mais espaço entre as lutas.
Ah, entendi.
Eu ouvi dizer, então eu não posso garantir nada, até porque, né?
Você ouviu dizer alguma coisa da semifinal e final continuar sendo na mesma noite? Ah, não, minto. As quartas, quarta e semi na mesma
Não,
noite.
Porque esse ano foi uma luta só, né? Não, eu acho que por causa da pandemia e tal, eu não sei daí.
De repente essa ideia de espaçar é pra quanto tirar a... da mesma noite, né?
É, então, quanto a isso eu não ouvi falar também. Então eu não sei, eu tô por fora, tá. Assim. Mas isso foi só uma coisa que eu ouvi dizer, cara. E não foi de ninguém de dentro, foi uma conversa que eu tive com alguém, cara, eu não tô nem lembrado com quem foi.
Tá.
Então tá, é difícil até...
Eu ouvi dizer que foi o Anthony Pérez, tô brincando.
Não, eu não falei com ele recentemente. Então, eu não sei. Mas assim, cara, só que é um formato muito legal, né, cara? Tipo...
Cara, eu me amarro. Eu tava, ó, de novo, como, só porque tá fresco na cabeça, eu gravei com o cara de sapato hoje, e a gente tava falando da parada do mérito, né, cara? De...
É mérito, meritocracia.
Exatamente. Ele falou como o UFC tá nessa parada do que dá mais audiência e tal, e como é legal o PFL manter o formato. O próprio Bellator também, né, cara? Tem a parada GP, do GP. E isso é legal, cara, porque vai ganhar o melhor.
É.
Entendeu? Ali ganha o melhor. O que eu acho do PFL só fica um pouco. Aí é coisa americana, né, cara? Eles gostam de números, estatística, regra. A parada de pontuação e tal deixa às vezes um pouco confuso. A gente sempre fala nas lives aqui que de repente se fosse no formato de um GPzão, assim, sabe? Tipo, ó, lutou, perdeu e bola pra frente. De repente ficaria...
Cara,
mas não muda a parada da meritocracia,
cara,
entendeu?
Eu acho, assim, um formato muito legal, né? Porque, cara, é justamente isso. Tipo, tanto que o PFL não encoraja o, né? Não encoraja o trash talk, né? Tu vê que... Não é nem que não encoraja, mas tu vê que nem tem, né, cara? Tipo, não tem porquê. Então ninguém fica fazendo isso lá.
É.
Tu vê que o pessoal não...
Não faz diferença, né, cara?
Não faz diferença, não precisa ficar se aparecendo. Fica até feio fazer isso, né, cara? Então tu vê, tipo, é tranquilo em relação a isso. Agora, uma crítica. Pô, eu não tô aqui querendo falar mal do evento, né? Eu só acho que realmente esse ano foi uma luta muito em cima da outra. Isso em questão, tipo assim, o que... Isso é uma coisa que é complicada no PFL. Quando uma pessoa se lesiona em outro evento, eles empurram a luta. No PFL não tem como empurrar
a
luta, né?
Tá com a data marcada.
Tá com a data marcada, não tem como empurrar, porque... Então, tipo, se machucou, perdeu. Isso, perdeu a temporada. Isso é uma coisa que... Só que em questão... Eu entendo também por ser uma questão de temporada, né? Anual. Exato. Só que eu acho que as lutas sendo uma em cima da outra, às vezes fica mais difícil de se recuperar entre um camp e outro. É difícil não, às vezes não entrar, de repente evitar entrar em overtraining. Eu não entrei. Mas assim, tipo, né, fica mais propício à lesão. Então é só isso. Mas como eu vi, parece que vai ser...
Que vão espaçar mais, pô.
Fica bem melhor.
Fica mesmo.
Fica bem melhor pros atletas.
Com certeza.
Mas assim, cara, tratamento do evento, nota 1000. Cara, tudo assim, tudo, sabe? Eles tentam fazer de tudo pro atleta ficar bem, sabe? Muito legal.
Legal,
muito legal mesmo, assim, tratamento muito bom, coisas pequenas assim, mas tipo, pô, o pessoal do evento, cara, tem um rapaz do evento que trabalha lá, gosta de mim pra caramba, o meu pai foi uma vez numa luta minha, e pô, eu falei, cara, o cara até hoje manda camiseta pro meu pai,
que
entendeu?
Massa, cara.
Pô, tipo,
assim, é
pô,
um detalhezinho, né?
Então, é coisa pequena, mas tipo, faz o cara se sentir bem, né? Tipo, chega em casa, ó, pai, ele mandou pra ti o cara lá, lembra?
Caraca.
Americano lá, pô, gente boa pra caramba, mandou pra ti umas camisetas aí e tal.
É bem legal.
Então é legal, né, cara?
E um exemplo que eu fui. Eu consegui ver de perto, né? O Edu, por exemplo, que é um cara assim. Acho que na noite de luta tem pouca gente mais ocupada que o Edu ali, né, cara? E aí você acaba me passando o contato dele pra perguntar alguma coisa. E aí eu mandei aí a gente foi trocando mensagem, ele falou, faz assim, faz assado, chega mais ou menos tal hora e vai lá, faz o teste, não sei o que, aí sobe aqui, me procura, eu te levo lá. Cara, o cara não precisava, não é a parada de tipo, pô, o cara tá tão ocupado que ele não precisava ser legal assim, entendeu?
Não, cara, é o caráter dele, né, cara?
Exatamente.
É um cara nota 1000, assim, pô, é um cara que no evento faz total diferença ter ele no evento.
Exatamente.
Assim, ele, pô, tu pensa no PFL, a galera que luta, tu pensa no PFL, tu pensa nele, assim, é um cara que, né, todo mundo gosta muito, todos os atletas, eu nunca vi ninguém abrindo a boca pra falar alguma coisa negativa quanto a ele, né, não tem como.
Bem legal,
cara,
bem legal. E é uma atmosfera legal, eu pude presenciar pelo backstage, assim, né, cara, dos bastidores.
Demais, né, cara?
Puta atmosfera legal, desde da parte dos vestiários ali, cada um na sua salinha e tal.
Sim.
O pessoal passa, cumprimenta e tal. Cara, é muito legal.
Não,
muito
o
legal
evento, mesmo. Assim, tu vê que os detalhes são, né, tanto tipo, coisas pequenas, né, tipo, O lugar que a gente fica pra se preparar pra luta é tudo diferente, né,
É,
cara? É tudo feito com mais cuidado.
é. É, exatamente. Muito legal. Vamos nessa?
Vamos dormir,
Acho
né?
que deu dormir, pô, é quase meia-noite. E você vai embora amanhã, né?
Eu vou embora amanhã, cara, mas eu vou te dizer, não sei, se eu não for para casa, a Júlia vai pegar. Eu vou chegar em casa, primeiro eu vou chegar em casa, eu não vou nem poder entrar em casa, vai trocar a fechadura, minhas coisas tudo na rua, minha moto, meu carro, minhas roupas, então tá na hora de voltar para casa.
Chega, né? 40 dias fora de casa.
40 dias fora de casa, 10 dias com ela, mais 30 dias sem, né? Então, tipo, é complicado. Pô, queria ficar mais, pô, sempre bem recebido aqui na tua
Pô,
casa.
demais,
Tu e a
demais.
Nádia são, meu Deus, né? Família.
Ficou um mês em casa e a gente deixou pra última
Pra
noite,
última noite.
meia-noite, pra gravar o podcast, né?
Mas
Caralho,
gravamos.
gravamos. E teve uma participação especial no Clube da Insônia.
Tive uma participação, porra.
Muito bom. Tá gravado, tá no
Tá
caiu na
gravado.
internet,
Ah,
já
já
era.
era, né, cara? Mas, porra, vocês são nota mil, né, cara? Porra, é família, né, cara? Então,
Família,
porra, 30
total.
dias aqui, me sinto em casa, não fico.
Nada, tá ali, só não faz cocô e xixi de porta aberta, porque
É.
não sei por
Não
quê
sei por quê também,
também.
porque se fizer não dá nada. Tá em casa, né?
Puta que pariu, nada, eu aviso, me mata. Ah, que isso?
Mas ela não vai ouvir, então tá tudo certo, cara.
Irmão, obrigado.
Porra.
Obrigado por tudo.
Pô, obrigado tu,
Tamo
porra.
junto, galera. Segue o João na
Zeferino MMA.
Zeferino MMA. E segue no Instagram.
Ah, é tudo Zeferino MMA, qualquer mídia social.
Segue no
Menos o
Facebook.
TikTok, eu me recuso a ter TikTok. Porra.
Então vamos nessa, tamo junto.
Valeu.
Valeu, meu irmão.